Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a renegociação de dívidas de estados e municípios.
Plenário vota unificação das eleições e coincidência de mandatos.
Comissões debatem obrigatoriedade de indicar tributos em notas.
Audiência pública com a presença de representantes do governo e de entidades do empresariado vai debater a lei que determina a indicação dos tributos cobrados na venda de produto ou prestação de serviço.
A nova legislação ainda vai entrar em vigor e estabelece sanções às empresas que não cumprirem a necessidade de divulgação da carga tributária sobre os bens e serviços.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara vai debater nesta quinta-feira a lei que obriga as empresas a indicarem nas notas e cupons fiscais os valores aproximados de 7 tributos pagos pelo consumidor pelo produto ou serviço adquirido. Os tributos são IOF, PIS, PASEP, COFINS, CID, ICMS e ISS. A lei entra em vigor no dia 10 de junho e ainda precisa ser regulamentada pelo Ministério da Justiça. O deputado Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, pediu a realização do debate. O parlamentar, que foi o relator da proposta quando ela foi analisada na Comissão de Finanças, justifica seu requerimento.
Nós estamos pedindo essa audiência pública para saber como é que está a regulamentação desse processo e como é que estão as modificações necessárias para que isso seja implementado no varejo. É um processo de alteração em sistemas. A proposta que existe é uma proposta extremamente simples, que não vai acarretar custos para o varejo. O que nos preocupa é a demora na regulamentação dos critérios e das obrigações por parte das empresas.
Guilherme Campos destaca que é fundamental para o consumidor ter conhecimento dos valores pagos em impostos.
Vai ser uma revolução sobre o aspecto de cidadania. As pessoas têm como senso comum que imposto é aquilo que tem carnê. É o IPTU, é IPVA, são as taxas do governo federal. A hora que as pessoas sentirem que em cada transação, por mais corriqueira que seja, existe imposto e muito imposto embutido, e isso vai ser mostrado agora com a aplicação dessa lei, as mudanças de relação do cidadão com todas as esferas de governo serão ainda mais intensas. A cobrança será muito maior.
De acordo com a nova lei, as empresas vão poder divulgar as parcelas dos impostos em painéis afixados em lugar visível ou por outro meio eletrônico ou impresso. Os estabelecimentos comerciais que descumprirem a norma poderão sofrer punições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como multa e cassação de licença. De Brasília, Renata Torres.
Economia. O governo federal tem lançado pacotes de desoneração tributária para impulsionar a economia, mas na avaliação de Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, as medidas pontuais e setorizadas se mostraram insuficientes para sustentar um crescimento consistente do PIB.
Arnaldo Jardim lamentou ainda que o governo tenha vetado emenda de sua autoria para beneficiar setores que apresentam uso intensivo de mão de obra, para dois dias depois propor a mesma iniciativa em nova medida provisória, o que para ele representa um ato de desrespeito ao parlamento.
Avança na Câmara a proposta que concede incentivos aos empreendedores que abrirem sua primeira empresa.
A matéria também beneficia quem criar uma empresa verde, ou seja, um empreendimento que atue sob os princípios do desenvolvimento sustentável.
A repórter Vânia Alves, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a questão.
A Comissão de Finanças e Tributação será a próxima a decidir se aprova a criação de uma política de incentivos tributários à criação da primeira empresa e a primeira empresa de economia verde. A proposta do deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, converte impostos, taxas e contribuições em empréstimos da União. No caso da primeira empresa, essa conversão dura 24 meses, quando começa o pagamento. No caso da primeira empresa para a economia verde, os prazos são triplicados. De acordo com o deputado Marco Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina, que foi relator da proposta nas comissões de desenvolvimento econômico e de defesa do consumidor, que já aprovaram, a medida vai facilitar muito a criação de novas empresas, o que é particularmente importante no caso das empresas verdes, que proporcionam economia ambiental.
Olha, vai facilitar a abertura, a criação e a sustentabilidade de novas empresas. As empresas para a economia verde são aquelas que atenderem a melhoria do bem-estar humano e o equilíbrio social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica.
O deputado Renato Molin, do PP do Rio Grande do Sul, destaca que o projeto é muito importante, porque se sabe que no começo tudo é difícil para a pequena empresa. Ele afirmou que é importante estimular o empreendedorismo, sobretudo no setor da sustentabilidade.
Ela faz com que a carga tributária, os impostos que são gerados nos primeiros 2 anos, sirvam de crédito, tipo um capital de giro, para que a empresa possa se fortalecer.
Caso seja aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação, a proposta que cria incentivos fiscais para a primeira empresa e para a primeira empresa sustentável ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Vânia Alves.
Agricultura.
O Brasil elevou o seu consumo de agrotóxicos nos últimos 10 anos em 190%, enquanto no mundo o crescimento foi de 93%. Os números foram apresentados por Padre João do PT de Minas Gerais, que informou que o país é considerado o maior consumidor de defensivos agrícolas do mundo.
O enfrentamento ao uso de agrotóxicos no país, no entendimento de Padre João, precisa começar imediatamente, em especial pelos setores que tratam da segurança alimentar, agricultura e da saúde. Um terço dos alimentos consumidos pelos brasileiros está contaminado por agrotóxicos, acrescentou o parlamentar.
Desenvolvimento regional.
Em visita a municípios do Piauí no fim de semana, Assis Carvalho, do PT, destacou a diferença entre o centro-sul do estado, atingido pela seca, e a planície litorânea da região norte, beneficiada pela irrigação. O deputado ressaltou a situação difícil dos apicultores do semiárido, que já perderam 75% da produção.
Para acabar com a desigualdade definida pela disponibilidade de água, Assis Carvalho sugeriu que o governo destine recursos do PAC para o projeto de integração de bacias do Rio São Francisco com as bacias da fronteira seca do Piauí, para levar água ao semiárido e resolver o problema da seca no sertão.
A bancada nordestina se reuniu com representantes dos Ministérios do Planejamento e da Casa Civil para solucionar o endividamento bancário do agricultor da região. De acordo com a Mauri Teixeira, do PT baiano, é necessária uma reavaliação por parte das instituições financeiras por causa dos prejuízos da seca.
A Mauri Teixeira garantiu que as reivindicações da bancada serão atendidas pelas duas pastas. No entanto, o deputado ainda prometeu levar o caso ao Ministério da Fazenda.
A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, aprovou estudo que delimita parte das terras das cidades de Martinho Campo e Pompéu como área de ocupação indígena Caxixó. Nilton Cardoso, do PMDB de Minas Gerais, criticou a decisão do órgão e afirmou que desde o século XVIII não existem índios nas cidades mineiras.
De acordo com Nilton Cardoso, todos os registros de terra da cidade de Pompéu estão regularizados e nos documentos não consta a presença indígena na área. O parlamentar questionou o levantamento da FUNAI em relação a quase 6 mil hectares de terras produtivas para a região mineira.
Os presidentes das empresas telefônicas não compareceram à audiência pública para tratar dos problemas de qualidade dos serviços no setor. E a Câmara poderá instalar uma CPI para averiguar as reclamações dos consumidores.
O repórter Luiz Cláudio Canuto, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a questão.
Os presidentes da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, deputado Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, e da Comissão de Integração Nacional, Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, devem pedir ao presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, a instalação da CPI da telefonia. Jerônimo Gergen explica que os deputados ficaram revoltados com os presidentes das empresas de telefonia, Oi, TIM, Vivo, GVT, Telemar e NET, que não compareceram à audiência pública das duas comissões para debater o cumprimento das determinações legais e a qualidade da telefonia móvel no Brasil.
A proposta da CPI sai em nome das comissões, portanto ganha mais peso e a ausência deles aqui hoje justifica. E o mais interessante, a gente sabe que na plateia a gente tinha representantes das empresas. Quer dizer, vim para ouvir a audiência para depois ir para os seus bunkers, tratar do assunto individualmente, fica mais desrespeitoso ainda para a sociedade brasileira.
Já existem dois requerimentos que pedem a criação da CPI da telefonia, que aguardam decisão da Secretaria-Geral da Mesa. Segundo Adinho Bez, enquanto se articula a criação da CPI, na semana que vem deve ser aprovado um requerimento de convite ao ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e um novo convite às empresas de telefonia e ao presidente da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações.
A Anatel nós iremos cobrar para que suspenda as vendas de novos chips, porque se não estão atendendo os já vendidos, não é possível que a Anatel continue autorizando a venda de novos chips.
O deputado Jerônimo Gergen explica que, como a CPI tem o poder de convocação, existe a garantia de presença dos presidentes das empresas para esclarecimentos. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde. Cerca de 10 mil enfermeiros estiveram em Brasília para reivindicar a diminuição da carga horária do segmento para 30 horas semanais. Benedita da Silva, do PT Fluminense, apoiou a causa e pediu a votação urgente do tema.
Benedita da Silva argumentou que a regulamentação da profissão de enfermeiro é discutida há 24 anos. A parlamentar também solicitou melhorias nas condições de trabalho dos profissionais.
Ciência e tecnologia. Parlamentares analisaram as novas leis de proteção ao usuário dos meios eletrônicos de comunicação que devem entrar em vigor em breve.
A repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre o tema.
Deputados acreditam que a entrada em vigor de duas novas leis tornará a repressão a crimes eletrônicos mais eficiente. A primeira, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, acrescenta artigos ao Código Penal, especificando que invadir computadores ou outros dispositivos eletrônicos, conectados ou não à internet, é crime sujeito a prisão e multa. Antes dessa lei, o invasor poderia ser punido por furto de dados ou por danos à imagem da pessoa, que são crimes já previstos no Código Penal. Agora ele terá punição específica pelos crimes eletrônicos. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, um dos autores da proposta na Câmara, aponta os avanços da nova lei.
Nós queremos punir aquela pessoa que rouba a senha para roubar dinheiro do banco, aquela pessoa que rouba dados pessoais das pessoas, destrói dados, né, e faz espionagem industrial. Enfim, esse é o objetivo da nossa lei. Então, essa lei vai garantir, principalmente, que a polícia tenha instrumentais para pegar aquelas pessoas que cometam crimes mais permanentes dentro da internet.
A pena prevista para quem invadir computadores ou smartphones com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização é de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa. A mesma pena será aplicada a quem produzir, oferecer ou vender programas que permitam a invasão de sistemas de computador alheios. Quem violar e-mails contendo informações sigilosas, privadas ou comerciais pode ser condenado de 6 meses a 2 anos de prisão. A atriz Carolina Dieckmann, que deu nome à lei, foi vítima desse tipo de crime quando teve fotos roubadas de seu computador pessoal e divulgadas na internet. A segunda lei que também entrou em vigor é a chamada Lei Azeredo, proposta em 1999 pelo então senador e atual deputado Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais. O texto foi alvo de extensa discussão, mas os pontos polêmicos foram excluídos da proposta. A lei que vale a partir de agora traz somente 2 mudanças: a determinação de a polícia criar setores especializados no combate a crimes eletrônicos e a autorização para que juízes determinem a interrupção de conteúdos racistas em qualquer meio de comunicação. Azeredo comemora a entrada em vigor das medidas, mas alerta para a necessidade de regulamentar o que foi retirado do projeto original.
A questão da guarda de logs, ou seja, a guarda do registro do momento em que se liga o computador sem se vincular a conteúdo, seria aprovado no Marco Civil. O projeto original que eu relatei, ele previa 3 anos. O governo mandou no Marco Civil a previsão de 1 ano prorrogável. Então, nós temos o compromisso de votar o Marco Civil. Quando que vai ser votado? Eu espero que nós possamos votar agora ainda, talvez no mês de abril ou maio, falta pouco para o entendimento final em relação ao Marco Civil.
O Marco Civil da Internet aguarda a votação no plenário da Câmara. Se aprovado, seguirá para análise do Senado. De Brasília, Georgia Moraes.
Segurança Pública. Na última sexta-feira foi realizada a reunião entre representantes da área de segurança pública do Rio de Janeiro e autoridades políticas da Baixada Fluminense para debater sobre a criminalidade na região. Simão Cecim, do PP, afirmou que os índices de violência na área preocupam a população.
Simão Cecim informou que a criação das unidades de polícia pacificadora na capital, carioca, provocou um aumento da criminalidade na Baixada. De acordo com o deputado, é necessário ações de segurança pública para resolver a violência na região.
A compra de equipamentos para a criação do Corpo de Bombeiros de Bacabal, no Maranhão, já está em fase de licitação. De acordo com Alberto Filho, do PMDB, os recursos para a obra foram conseguidos através de emenda de sua autoria.
Alberto Filho informou que os incêndios da cidade eram contidos com caminhões limpa-fossa. O deputado informou que serão investidos R$1 milhão para a compra de veículos e materiais para o combate ao fogo.
Comissões. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, pastor Marco Feliciano, do PSC Paulista, reafirmou sua intenção de permanecer à frente do colegiado.
O deputado participou de reunião com os líderes das bancadas representadas na casa, intermediada pelo presidente Henrique Eduardo Alves.
A repórter Marise Lugulo, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a reunião e tem mais detalhes.
O deputado pastor Marco Feliciano, do PSC Paulista, reafirmou nesta terça-feira sua disposição de continuar à frente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Em reunião de mais de 2 horas no gabinete da presidência da casa, os líderes partidários não conseguiram convencer o parlamentar a deixar o cargo. Desde a sua eleição no colegiado, no início de março, Feliciano já foi alvo de várias manifestações dentro e fora da Câmara pela sua renúncia. Ele é acusado, entre outras coisas, de ter dado declarações racistas e homofóbicas. Em breve declaração aos jornalistas, ao sair da reunião, o deputado explicou os motivos que o levaram a não abrir mão do cargo.
É pela minha permanência, por causa do regimento, e eu pedi uma chance de poder trabalhar. Vou mostrar o trabalho, tá bom?
Entretanto, as reuniões da Comissão de Direitos Humanos voltarão a ser abertas ao público. Na semana passada, a comissão havia aprovado o requerimento limitando o acesso às reuniões do colegiado a parlamentares, servidores e imprensa, como forma de impedir a presença de manifestantes. Segundo o líder do PSOL, o deputado Ivan Valente, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, considerou que a medida contraria o regimento interno da casa.
O que tem de positivo é que ele foi contestado na sua votação na Comissão de Direitos Humanos em relação à não participação popular. Nós conseguimos, e o presidente da casa se pronunciou, e todos os líderes, a dizer que o que ele fez lá é antirregimental, ou seja, haverá participação popular em todas as reuniões da Comissão de Direitos Humanos. Isso foi a derrota que ele sofreu aí. Agora, posteriormente, os líderes devem se reunir para verificar qual é a forma e tirá-lo da comissão.
Diante da decisão de Marco Feliciano de não renunciar ao cargo, a ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos e atual líder do PCdoB, deputada Manuela Dávila, disse ter aconselhado o parlamentar a manifestar menos seus próprios pensamentos e a dar mais ouvidos ao coletivo.
Ele disse que tentará calar mais, que tentará ouvir mais. E, portanto, eu, como sou daquelas que, se tem 1% de chance das coisas dar certo, tenta se agarrar a esse 1% de chance, eu peço a todos que tentem se agarrar a esse 1% de chance das coisas dar certo e deem mais à quarta-feira à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e ao deputado Marco Feliciano, não a ele, mas à Câmara dos Deputados, que representa o povo desse país.
A Comissão de Direitos Humanos tem reunião ordinária marcada para a tarde desta quarta-feira. De Brasília, Marise Lugulo.
Antônio Garotinho, do PR Fluminense, entende que a Câmara deve priorizar a votação de propostas de interesse da população. O deputado defendeu, por exemplo, a redução da jornada de trabalho dos profissionais da enfermagem, iniciativa que, segundo ele, vai melhorar os serviços da saúde pública.
Antônio Garotinho também pediu a votação da PEC 300, que garante um piso salarial para os policiais militares, o fim do fator previdenciário para evitar a perda do poder de compra dos aposentados e o fim do pagamento da assinatura básica do telefone fixo, entre outras iniciativas.
Votação.
Os parlamentares aprovaram na tarde de hoje a medida provisória que permite o refinanciamento de dívidas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios com a Previdência Social relativas às contribuições sociais.
O texto votado inclui outros pontos na MP, como parcelamento também de dívidas relativas ao PASEP, segundo as mesmas regras para as contribuições previdenciárias.
Depois de votar o texto básico da medida, os parlamentares passaram à votação das emendas à proposta.
Também está na pauta a MP que amplia em 85 bilhões de reais o limite de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para o programa de sustentação do investimento.
Por acordo entre os líderes partidários, o primeiro ponto da reforma política a ser analisado pelos deputados é a proposta que define a coincidência de todos os mandatos no país.
Com a proposta de emenda à Constituição, os mandatos terão duração de 4 anos, com exceção do Senado e as eleições para todos os cargos, desde o presidente da República até os vereadores, serão realizadas na mesma data, a partir de 2022.
Para isso, será necessário adequar o tempo de mandatos, já que atualmente as chamadas eleições gerais são realizadas em anos diferentes das eleições municipais. Pela proposta, os mandatos dos próximos prefeitos e vereadores terão 6 anos, para permitir a unificação em 2022.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Uma boa noite, até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.